Começando mais um CDF Cast, pessoal. O seu podcast cheio de assuntos inocentes e pessoas dispersas e regularidade completamente indecisa.
Agora mais do que nunca.
Mas, cara, nós
voltamos. E comigo... Fim de semana prolongado de um ano.
Voltamos, será?
Será? E nossa desculpa, eu digo que nós já gravamos uns 4 podcasts que não entraram no ar.
Mentira.
Também.
Se esse não entrar, é o quarto mesmo, eu acho.
Se esse não entrar, é o quarto, já. Então, aqui comigo hoje, teu host, Thiago e Kari, estão Bia, e Ravel,
opa!
Catabroc.
Opa! Eu podia,
e Arthur Bárbaro.
Um pouco menos de foi.
E o assunto de hoje, pra gente voltar pro nosso podcast, nós vamos falar sobre nossos protagonistas favoritos e os mais odiados.
Eu só escolhi os odiados, tá ligado?
Eu não gosto de Kari, não.
Como é do ser humano ele gostar mais de falar mal do que falar bem,
a gente sabe que isso vai andar, né? Eu acho também.
Então, pessoal, depois da leitura de comentários, nós voltamos.
Isso, cara, o povo tá falando de gosto de brotoeja, que merda é essa?
O nível tá assim, e com essa deixa de Bia, a gente começa a leitura de e-mail, então vou retirar isso.
Meu Deus, eu fiquei chocada.
Entenderão o que tá acontecendo.
Tô chocadíssima.
E aí, Bia, como é voltar a gravar depois de um hiato, umas férias tão prolongadas, seria podcast?
Pois é, né? Eu fui para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos.
Os lucros do programa, né? Então, vamos começar aqui lendo o e-mail do... Cadê o e-mail? O Ulisses Santos, a versão corrigida do e-mail dele. É, e ele diz assim: Ulisses Santos, 20 anos, João Pessoa. Cara, 20 anos ele é até novo, né?
É.
Por alguns momentos eu pensei que ele era mais velho.
Ele é um dos maiores fãs do CDF Cast. Sempre tá cobrando aí que a gente volte.
Pronto, voltamos. E vamos mais voltar lendo o e-mail dele. Mais ou menos. E... por enquanto, aparentemente, a gente voltou.
Sim, até não se sabe até agora. Errado,
é. Então vamos lá, Ulisses Santos, 20 anos, João Pessoa. Ouvindo o CDFcast 21, não tem como não entrar em clima nostálgico e lembrar o que já dizia o poeta. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Brincadeiras à parte, mas a década de 90 foi muito foda. Me lembro que minha rua não tinha muitas crianças, porém havia muitos adolescentes. E eventualmente você cresce e descobre que é tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Então, eu sempre estava circulando por alguma festa de garagem do lado de um pastor alemão, ouvindo Iron Maiden, Bon Jovi ou simplesmente Mamonas Assassinas.
Deixar claro, né? Pastor alemão é um cachorro, eu acho, né? Não, acho que não era um pastor de origem alemã. Não sei.
O pastor é que botava ele pra ouvir essas coisas.
Exato.
Vendo o nome do assassino. O nome do assassino foi ele.
Não pode, não.
E muito bem. De muitas dessas festas serem finalizadas por policiais dizendo: jovens, por favor, para casa. E por ser uma criança no meio de adolescentes e ter uma cabeça um pouco maior que o normal para crianças da minha idade, admitir é o primeiro passo pra mudar, viu? Eu era meio que um mascote daquele grupo. E me lembro de ganhar muitos presentes, entre eles a coleção de Power Rangers, Legos e um Super Nintendo. Sim, cara, dos amigos do CDF Cast. Meu primeiro videogame foi um presente de um amigo. Brother, ele queria te comer, velho.
Queria.
Ganhar um Super Nintendo de um amigo, não. Tem que ter alguma coisa errada aí, velho.
Ele queria algo em troca.
Conte aí direito como é que foi essa sua infância. Eu acho que tem coisa que você tá querendo contar. Quando ouvi a senhora Via Reta falar que nasceu com 40 anos, me lembrei que quando eu e o neto do vizinho atacamos um monstro, leia-se a árvore recém-plantada da velha da esquina, e fomos perseguidos por uma velhinha, minha infância me rendeu muitas cicatrizes e o uso de litros de mertiolate quando ardia e formava caráter. Se ele for gente hoje é por causa desse mertiolate.
Exatamente.
Mas narrei algumas poucas, mas boas histórias pra vocês. Cicatriz de joelho, praga de mãe pega. Uma bela tarde, minha mãe estava arrumando algumas plantas no jardim e eu estava andando na minha motoca. Dava um giro na garagem, descia uma rampinha e dava um cavalo de pau. Ele era um cara radical, né, da motoca.
Motoqueiro.
Motoqueiro, porra.
Isso.
Correndo atrás de mim, meu cãozinho, um pastor alemão, que provavelmente não era um cãozinho, né? Que é um pastor alemão. Eis que mamãe diz: para de fazer isso, Fly, o nome do cachorro. Vai lhe derrubar. Fly, o nome do cachorro. Que eu pensava que era o cara de Futurama, mas é um pequeno guerreiro.
É um pequeno guerreiro,
né? Eu odiava esse programa, cara. Eu detestava a música da abertura. Como se ele entendesse aquilo como uma ordem. No momento que descia a rampinha, o cachorro voou nas minhas costas com as quatro patas e me lançou ao chão. Tá ligado um gif que tem de um pirralho balançando uma cordinha? De repente um gato vem voando na cara dele. Eu tô imaginando isso. Ele lá na motoquinha, de repente vê um pastor alemão assim, com quatro patas voando mesmo.
Que não é um gato, né? Tipo, três gatos.
E me lançou ao chão, abrindo um rombo no joelho, que me rendeu uma bela cicatriz e lágrimas na hora de pôr o mertiolate. Acho que não foi só na hora do mertiolate, não. Acho que as lágrimas vieram antes já.
Mas na verdade, às vezes, você botar o mertiolate doía mais do que
a porrada.
O ferimento, era.
Afinal de contas, o mertiolate formava caráter. Aí, cicatriz do cotovelo, rock é pedra.
É a segunda história. Pra ficar bem claro, ele dividiu em tópicos.
E tudo, né? Eu tô tentando entender. Rock é pedra. Lá ia eu, a criatura da cabeça grande, indo com minha com a mamãe, a casa de uns amigos, chegando lá, rolando uma festa, cheia de adolescentes. E é porque ele foi com a mãe dele, numa festa cheia de adolescentes. Foi. Sabe quando é criança? Já ia dar errado. Sempre se apega a alguém. Eu vendo um dos amigos, provavelmente um amigo que deu videogame pra ele, por isso que ele era apegado, olha aí.
Que a amizade dura até hoje, porque ele ainda tá esperando receber o que ele queria em troca.
Ah, é, né?
Entendeu?
Fui correndo a caminho dele, só que um dos jovens ali presentes não me viu e deu um love toque na minha cabeça, que pendeu e me derrubou no meio fio. Caraca, é o centro de gravidade do menino.
Exato, deslocou completamente. Ele vivia
num
frágil estágio de equilíbrio.
Estragou a órbita da parada, caindo direto de cotovelo, o que rendeu sangue, lágrimas e dor e muitas risadas. Aposto que não era dele a risada. E por último, e não menos interessante, couro de festa não vende na farmácia.
História número 3. É ótimo pra títulos. Eu tenho um problema sério com títulos.
Um dia.
Ulisses, me ensine.
Me ensine. Cheguei na rua lá de casa, apostei corrida com um vizinho, um playboyzinho que tinha uns puta brinquedo, mas não dava cavalo de pau na motoca.
Não era
boy doido. Lançava um brinquedo FTP tinha. Então, sabendo que ele era muito lento, apostei o Power Ranger vermelho no carro da estrela que você lançava puxando uma corda. O tapado topou e lá fomos nós, na carreira louca, desembestados pela rua. Eu na frente, quase chegando no final da rua, o que me daria o carro fora pra caralho da estrela. Eu sinto uma mão me empurrando, mais uma vez o centro de gravidade dele traindo ele.
Sim.
Sim, o Vespa me empurrou e eu caí de testa no asfalto. A testa.
Abrindo uma cratera de 3x3.
É tipo uma peteca, tá ligado? É. A testa tem que vir primeiro, assim, apontando pra baixo. Em meio à confusão de pais correndo pra me levantar, o filho da puta sumiu e não pagou a aposta, porque moleque não paga a aposta. Não pagou
esse, provavelmente, no dia. Esse provavelmente não usava o Mertiolite. tinha caráter.
Tinha caráter. Não, tudo pagou, não pagou no dia. Pois uns dias depois ele sofreu uma falta no futebol, um contra um, que lhe rendeu uns arranhões no nariz. Brother, assim, eu acho que ele ainda tá te devendo, velho.
Tá,
uma testada no chão não paga com arranhão no nariz, não, velho.
Afinal, como você mesmo disse, couro de teste não se vende em farmácia.
Então é isso. Anos 90 era bom, porque as crianças conheciam as ruas. Eita, caralho, as crianças conheciam as ruas. Conhecimento de rua aí, meu irmão, das
streets.
Viram
os guetos, né? As crianças brincavam no gueto.
Os morfins. Briga de criança se resolvia entre elas. Os desenhos eram melhores. Cavaleiro do Zodíaco passava na Rede Manchete. Zé do Caixão era foda e Rei Leão era mítico.
Assim,
aí
eu nunca achei que Zé do Caixão fosse foda. Eu acho que ele nunca foi foda. Tirando isso, sim, mas de fato. Pois então, vamos continuar a leitura dos comentários agora que a gente recebeu no podcast longínquo que a gente gravou. Foi postado, não sei, não vejo a data aqui das coisas.
Nossa,
1º de fevereiro, norte.
Um dia desse,
gente. É só pra enfatizar que no meu tempo as coisas eram melhores, né? Cada vez mais distante.
No meu tempo,
cada vez mais importante.
O podcast saía no dia certo.
Isso. Enfim, o primeiro comentário que a gente recebeu foi da Nala, que eu acho que é uma menina, Nala, provavelmente.
Sei lá, né? Sarinha é ele.
É, que na verdade... Até hoje a gente não tem certeza, né? Do que é Sarinha,
Ele explicou uma vez, mas eu esqueci. Tá, né? Posso lembrar de tudo, pô.
Pois é, Nala, que provavelmente foi alguma referência a Rui Leão, talvez. Ela diz, olá a todos, primeiro eu vou dizer que gostei muito do podcast, blá blá blá. Ok, blá blá blá.
Blá blá blá, beleza.
Não sei o que isso quer dizer, mas ok. Quanto a essa história de infância, eu não acho que a infância dos anos 90 tenha sido a melhor infância. É, mas a última das infâncias, que a diversão dependia unicamente da imaginação da criança. Hoje em dia, devido às facilidades tecnológicas e o aumento da violência, as crianças são cada vez mais incentivadas a só brincar em grupo na escola. Porém, isso, a única maneira de se estar em grupo seria o meio virtual, com os jogos. Rapaz, não falo
só,
mal.
Só pra constar, ela diz assim, as crianças brincar em grupo na escola. Me vem em mente um monte de gordinho sentado lado a lado com 3DS trocando Pokémon, velho. Eu não acho. Eu não acho que as pessoas brinquem em grupo mais, não. Nem na escola.
É, tipo, se você passar 5 minutos sem ninguém puxar nenhum assunto, alguém vai puxar um celular e todo mundo vai puxar um celular e ninguém vai conversar mais.
Pois é.
Talvez você até interaja com as pessoas pelo celular. Mas não ao vivo.
O cara posta assim, esse recreio tá um tédio. Aí o outro vai dar um like, pronto. Acabou a interação.
Aí ela continua aqui. É, fora isso, a única maneira... Não, já falei. Não falo mal do videogame, mas fala sério. Juntar os amigos em casa e ficar jogando era muito legal. E continua sendo até hoje. É uma pena que, na tentativa de manter a inocência das crianças, com uma proteção muitas vezes exagerada, a inocência daqueles tempos tenha se perdido. Já quanto às brincadeiras violentas, entre aspas, da nossa infância, só digo que minha mãe chegou a me levar num médico para ele verificar se eu tinha algum problema de locomoção, pois eu vivia com manchas roxas das quedas.
Caraca!
Era bem violento mesmo.
É, manda coleguinha maneirada, brincadeira, pô.
Ela continua, tadinha, a mãe, né? Bastava ela ter ido no recreio da escola me ver brincando de polícia e ladrão com a garotada. Ela ia entender de onde vinha cada um dos machucados. Veja só que é um abuso de poder.
É, né? Tá pra polícia. Pelo menos não era de médico, né? Que ela tava brincando.
Aí
Ai, a gente não presta.
É Mas é assim, eu também eu concordo que antigamente era legal, você tinha os as locadoras, né, das fitas do videogame, você comprava, você alugava lá.
Eu me pergunto por que que isso não existe mais. Assim, eu sei por que que não vai existir, né? A Microsoft tá aí querendo foder a vida de todo mundo. Mas não existe nessa geração PS3 e Xbox 360. Por que exatamente? Porque Blu-ray é muito frágil e alugar Blu-ray ia dar prejuízo. Dava pra ter, né?
É, eu não sei. É, pode ser que seja questão de fragilidade, porque...
Alunos de ouvintes, sejam alunos de administração ou economia, por favor, levantem suas teorias. Por que que esse mercado morreu tão cedo? Eu acho que ainda dava, né? Não vai dar mais, porque a Microsoft, sacana.
É. Assim como teve uma época que os CDs, a mídia era muito barata, né? Muito fácil você baixar e gravar, como PlayStation 1, PlayStation 2. Mas aí realmente não tinha como sustentar, né? Porque você com 10 reais você comprava o jogo. É. Pra você, né? Não precisava alugar.
Piratão.
Isso. Mas é, com PS3, essas coisas assim, eu acho que dava pra...
Não é, eu nunca vi. Se tem aqui em João Pessoa, não sei, nunca vi. Aluguel é. Não do jogo.
Pois bem, aí nós recebemos mais um comentário. Do Felipe Sarin. INH.
Sarinha.
É. Que ele fala assim: cara, simplesmente resumiram minha infância. Olhos brilhando. Anos 90, nunca nenhuma geração vai superar. Brincar na rua com os primos, andar de patins, andar de bicicleta até a outra esquina da minha casa. Longe. Onde nenhuma outra criança jamais foi. Juntar dinheiro para ir na locadora aos sábados, jogar videogame na casa dos primos, assistir desenhos que prestavam, importante, brincar com os bonecos, ficava maravilhado quando ia na Feira da Sulanca, brincava com o Tamagotchi.
Feira da Sulanca era massa, velho.
É, muito bom. Skate de dedo, laser. Hoje em dia me arrependo por ter perdido meu boneco de Cavaleiro Zodíaco. Fraco, vacilou pesadíssimo.
Perdeu, pai, vai.
Caramba, quantas lembranças. Pode-se dizer que minha infância foi feliz. Abraço a todos. Vamos chorar aqui.
Pelos bonecos perdidos do Cavaleiro.
É, pois é. Jamais voltará.
Mas repetindo o que eu falei, quem quiser me dar a versão mítica dos Cavaleiros. Tô aceitando aí e tal.
Tá lembrando aí pra quem
gosta muito de mim.
Pois é,
mas eu queria ter, eu queria.
Ele falou aqui do laser, caramba, era realmente era um saco, né? Até hoje ainda tem um povo que fica com aqueles pointers, né? Laser, cinema.
Quando eu era criança, aquilo era brincadeira pra mim. Hoje em dia é brincadeira pro meu gato. Gato adora, né? Laserzinho vermelho.
É, eu tinha um que trocava a ponta e ele fazia, tipo, estrelinha.
Uma mulher deitada.
A mulher deitada não tinha, não. Eu tinha um que era estrelinha. Aí tinha o... Eu não me lembro, era uma. Não sei se era I love you. Era alguma frasezinha assim.
E uma mulher
não
deitada.
Não tinha mulher deitada.
Cara, todos tinham uma mulher deitada, velho.
Eu não tinha.
Não, admito.
Não que eu me lembro, eu posso ter apagado essa memória, mas.
Tá, capô. É um trauma. Então, pessoal. Essa foi a leitura de e-mail com a Bia. A gente voltou, oi, finalmente.
Tá gravado, tem um ano.
A gente bota um pedido de 6 meses de ausência, tá ligado? Assim. tudo errado.
Se eu ou o Ravel tivéssemos morrido nesse meio tempo, ia ser uma gravação posta.
Era.
Então, pessoal, voltando agora da leitura de comentários, que vocês devem ter visto, ficou muito boa, ficou sensacional, como sempre. Nunca fazemos nada abaixo da média.
Vamos bater um recorde nessa gravação das cartinhas dos fãs. Exato. Porque...
Obrigado por
aí, nos aí abandonar, você, nossos fãs. Aí você coloca... Obrigado, nossos fãs, que baixaram sem querer. Aí você coloca assim, porque batemos um recorde de maior... Qual o tempo de leitura de e-mails? Se você botar esse tempo, você pode botar isso, ou dependendo se você bota aí, bate um recorde de menor tempo de leitura de e-mails, aí você corta lá, dependendo.
Do que bota 30 segundos de
fala. Meu Deus, puta louco, não entendi nada.
Eu entendi porque o convívio foi na tempo suficiente, tá ligado?
Você tem que traduzir pra gente depois, mano.
Cara, da próxima vez que for, que você encontrar com o Ravel, por favor, entrega ele um pão.
Então, pessoal, Bia deu a ideia pra gente falar sobre os protagonistas que nós gostamos e que nós odiamos.
Eu já botei algumas sugestões aqui na lista, mas a gente começa então. Área dos animes e tal, vamos começar com o Raito Yagami, ou Light Yagami.
Então, você gosta ou você odeia?
Cara, eu torcia muito por ele. Eu torcia mais do que pelo L.
É
verdade.
E é boyzinha dos anos 90, pô. Ela gosta de um anti-herói, tá ligado? Ela gosta do Spawn, ela gosta do Wolverine, tá ligado? Ela é boyzinha dos anos 90. Ela gosta de Breaking Bad, tá ligado? Então,
tu gosta ou odeia esse personagem?
Eu gosto.
Caraca, eu odeio esse personagem, velho.
Ah, cara, eu comecei torcendo muito por ele, velho.
No início eu torcia por ele, até conhecer melhor o L. Aí o caralho, velho. Sei lá, o L.
Torceu por ele por um episódio, então.
Não. Logo quando o L apareceu, eu não fui com a cara dele, não, velho. Olha assim, pronto, menino prodígio, estranho, que clichê do caralho. Só que aí depois, mais ou menos, sabe quando foi aquela cena que ele vai no colégio, que ele dá uma tapa na bunda da menina e pega o celular dela. Tá ligado? E logo, ó, o spoiler do cara. Eu vou fazer, quem não assistiu.
Spoiler, um anime de 10 anos atrás.
Não é spoiler, não.
Eu vou tirar o ponto que eu vi.
Que ela foi presa, suspeita de ser o segundo Kira. Meu amigo, ali eu levantei, caralho. Fala seus traços, esse bicho é foda, puta que pariu. E trocou o lá.
Eu posso falar porque que eu não gosto desse personagem de Raito Yagami?
Por favor.
Eu acho a motivação dele completamente estúpida, tá ligado? E ele é simplesmente... Sabe aquele personagem impossível? Impossível, tá ligado? Sim. Ele é o tipo personagem possível que ele já existe se for um personagem mágico. Porque o nível de planejamento dele não é condizente com nenhum outro ser humano, pô.
Chega a ser ridículo, cara.
Pesado, tá ligado?
É ridículo, pô.
Aquela cena quando o cara
cara não pode ter uma sacola de Cheetos com uma TV dentro, qual é o problema? Não, se fosse aqui no Brasil, ele ia ter uma TV muito mais barata, por sinal.
Mas
tecnologia no Japão tá muito atrasada.
O plano mirabolante que ele inventa de se livrar do Death Note pra depois perder a memória, pra depois voltar, é muito mirabolante, pô, cara.
Eu parei de assistir Death Note aí, tá ligado? Até hoje eu não terminei de assistir por causa disso. Quando eu assisti aquele negócio, eu digo, velho, não tem lógica nenhuma nisso, tá ligado? Eu fiquei assim, é tanto que eu gostava muito do assim, né, do conceito geral do personagem, assim, porque ele era bem imbecil, assim. Né, aquela coisa super detetive e tal. Me lembrava muito um filme do Hitchcock, que o cara tenta matar a mulher, ou vai matar a mulher, agora realmente eu não tô lembrado. E é esse, tá ligado? O cara é muito inteligente, então ele faz um plano dentro do plano, dentro do plano. Aí, só que, justamente quando chegou nessa parte do anime, eu acho que é o final, né, da temporada, que acontece essa merda, eu não vou assistir esse negócio mais nunca.
Tá enrolado demais, né, velho?
Isso é um recurso pra fazer com que as pessoas que estão lendo pareçam estúpidas, tá ligado?
Caraca,
é. é pau, velho.
Eu, tipo, eu quase adivinhei o final, velho, do Death Note. E eu acho que o que me fez realmente ficar preso assistindo foi a curiosidade de saber se o bicho ia se lascar ou não. Porque mesmo gostando mais do L, Kira foi... Tipo, não tinha como ser outro vilão ali, não, meu irmão. Ele tava perfeito, entendeu? Não tem como diminuir ele, não. Entendeu?
Sim, mas vamos fazer uma pergunta pertinente, então. Bia, por que você gosta do Raito?
Então, eu gostava, assim...
Porque ele é bonitinho.
Obrigada, Fu. Obrigada.
Foi você que falou.
Eu gosto desses personagens que realmente são acima da média intelectual, entendeu? Aí ele acha uma maneira de utilizar essa intelectualidade dele pra... inicialmente um bem maior. Só que o que eu acho massa é como ele vai cedendo ao poder e toda a intelectualidade dele se perde no meio daquela ganância e ele fica louco. O que eu acho muito legal é esse desenvolvimento dele. Eu gosto muito do...
É bem construído.
É assim, dos personagens do Death Note, eu ainda prefiro o pai do bicho, tá ligado? Eu acho o pai do cara muito mais legal do Raito.
Ele é bem incorruptível, né?
É, exato.
Tá, cara, eu vou te dizer que eu gostava do Melo mais do que do Nia lá. Quando chegou os dois substitutos do L, todo mundo ficou, com ele era melhor. Mas eu até gostava do Melo, velho. A cena que teve a invasão lá. Do coisa.
Eu não lembro que esse Melo.
Era um loirinho que era. Ele era anti-herói. E ele tinha que ficar
com todo mundo nessa parte todo.
No geral, ele era um gangster. Tá ligado? No geral, ele era um gangster. E eu achei ele muito mais interessante do que o Mia. Que foi o outro substituto também, né? Que a ideia do. Eu acho que a ideia do cara era colocar que eles dois não eram mais inteligentes do que ele e Kira, mas quando eles estavam juntos, tá ligado? Eles
completavam a vantagem.
É, um completava o outro.
Que coisa baitola.
É. Anime, né?
É anime mesmo, tá ligado?
É,
só por ele não falar kawaii, a gente já tá na vantagem.
É, não tem bichinho fofinho.
É, tá louco. Então, é o Catabroco, você aí que deu várias sugestões durante o... Aqui, né?
Pois é, eu dei várias sugestões e, assim, eu vou começar com a sugestão, na verdade, que antes mesmo da gente começar a gravar já tava causando discussão, que era justamente um personagem chamado Cloud, de Final Fantasy VII.
Olha a polêmica.
Cloud. Ai, não fale mal,
cara. Cloud? Cara, é o seguinte, velho, eu no começo eu até gostava, assim, com o primeiro CD todinho, eu gostava do personagem. Aí depois que a Ares morre, que ele volta, cara, ele
spoiler,
volta
spoiler, saco. Spoiler.
Tá, porra, tá
spoiler do jogo 97.
Que ele como volta assim? Com aquela crise desse existencial. Cara, ele é um soldado, Ares
morre,
ele mata rios e rios de pessoas.
Calma. Primeiro, lave a
aprenda,
sua boca.
Aprenda a conviver com a morte de uma pessoa.
Não. Lave sua boca. Imunda. É, exato. É um estereótipo americano feito por um japonês, tá?
É, relaxa. Tudo.
Não. É ridículo. Até no filme que faz, tá ligado? Aquele Adventure Child. Pô, meu irmão, é um saco.
Não. Lave sua boca imunda.
Não.
Lave sua boca imunda, senhor Catabroco.
Final do final, né? Quando olha pra esse final, eu fiquei com os olhos marejados.
Eu vou derrubar Bruno, velho.
O do filme.
Eu tô muito indignado.
Não, porque se for o final do filme é até mais ou menos. O final do jogo é um saco também, tá ligado?
É não, doido,
muito
não.
Chato, velho. Aquele negócio de eco.
Protagonistas que eu não gosto, é o Bruno. Vamos votar.
Tudo ele gosta muito mais do Sephiroth, entendeu?
Não, acho que Sephiroth é saco também, velho.
Não, assim, eu gosto muito do Cloud, tá ligado? Eu sempre gostei muito dele. E eu, justamente gostei muito mais dele quando ele teve essa crise de existencialismo, tá ligado? Por ele perceber que as lembranças dele não eram dele e que, na verdade, a única pessoa que podia dizer isso a ele nunca disse, tá ligado? Meio que acobertou somente porque ele tinha voltado, tá ligado? E sei lá, velho, assim, a crise de consciência dele de quase ter matado a Ares e no final, assim, ter sido por pouco, tá ligado? Eu acho, assim, tem personagens na série Final Fantasy que tem um desenvolvimento muito melhor do que o dele, são protagonistas muito melhores, mas eu gosto muito do Cloud, e quando eu faço a comparação com Final Fantasy VIII, tá ligado? Eu acho o Cloud o personagem mais profundo do cosmos, tá ligado?
Qual é foda. Não tem como falar em questão de ser emo, em comparação com...
Qualquer resposta...
Velho, eu lembro que eu joguei Final Fantasy VIII quando eu era moleque, eu não parava pra ler a história. E eu gostava do Final Fantasy VIII, porque eu achava os personagens mais estilosos. E porque não era aqueles bonequinhos cabeçudos quando você tava andando no mapa. Eu acho aquilo horrível. Fui jogar depois de velho, sabendo inglês. Eu não consegui passar do primeiro CD. Agonia! Agonia! A mulher pergunta pro cara o que é que ele acha dela. Aí as duas opções que você tem de resposta
são
pontinhos e whatever. Ah, meu irmão! Pra que tá me dando opção de resposta, então?
Abel, eu vou ser solidário com você, porque quando eu joguei Final Fantasy VIII, eu não sabia nada de inglês. A história eu criei na minha cabeça, tá ligado? Do jogo.
Pois é.
A história na minha cabeça era tão mais interessante do que a história em si, cara.
É muito bom pra você.
Ah, velho.
Mas assim, o que me amarrava em Final Fantasy VIII é justamente o que Rabel falou, a questão da estética do mundo e dos personagens, tá ligado? Que era muito mais maneiro.
O pessoal paga pau pra porcaria do Final Fantasy VIII por causa daquela abertura de CG, tá ligado?
E outro não começa, pô, logo no começo, pô, o cara começa sendo perseguido por um robô gigante logo na primeira missão, cara, que parada maneira, tá ligado? Que não tinha nos outros.
Já começa na adrenalina.
E, cara, assim, descontando realmente a história, que é o quê? Toda a essência dos jogos do JRPG, era um jogo maneiro, tá ligado? Mas não.
Não, eu acho. Não que o assunto seja esse e a gente esteja desviando completamente do assunto, mas Final Fantasy VIII ele tem uma jogabilidade muito boa pra personagens muito ruins, tá ligado? Diferente do Final Fantasy. Tipo, que eu não me incomodo com a jogabilidade de Final Fantasy VII, mas um ano de diferença, você vê realmente a diferença de gráficos, é agoniante, tá ligado? Só que assim, eu joguei Final Fantasy VII, sei lá, uns 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, e eu joguei o Final Fantasy VIII logo na sequência, e eu continuei gostando muito mais do VII, não sei agora, né? Mas eu continuei gostando muito mais do VII pela história e pela, sei lá, aquele amarradozinho da história, assim, que quando você joga de novo, você acaba percebendo.
Os personagens são carismáticos.
Não, tirando aí. Não, não. Não, não.
Não, não são.
Kitesite e.
Não, tá, tudo bem.
Né? Vamos.
A Ares, eu acho um saco também.
Não, lave sua boca. Antes de falar de Ares de novo, eu vou derrubar.
Não, mas
essa porra, rapaz.
Com história
aí, deixa eu só lhe falar um negócio. Compare a Ares com Hinoa. Eu encerro meu caso.
Não, mas em relação a essa história do gráfico, é até perdoável mais ou menos, porque Final Fantasy VII foi o primeiro Final Fantasy 3D e saiu no começo da geração do PlayStation 1.
E começou sendo feito pro Nintendo 64.
Exatamente, então ele realmente envelheceu muito mal o gráfico, né? E se você comparar o gráfico do Final Fantasy VIII com o do Final Fantasy VII, não tem comparação. E assim.
Cara, as CGs dele estão impossíveis de tão lentas, tá ligado? Se você tentar assistir qualquer CG de Final Fantasy VII, dá vontade de chorar, tá ligado?
Ah, não, mas na época, velho, era a definição da CG bolada de Final Fantasy, irmão.
Mas cara, estamos falando
jogar pra chegar na CG.
Verdade. Eu gostaria de dizer que os chefes secretos de Final Fantasy VII são muito melhores do que os de Final Fantasy VIII. Se for pra falar de...
Exatamente.
Não são protagonistas, tá ligado?
Vilões que a gente gosta.
Eu tenho um protagonista aqui que eu quero ver se alguém vai falar mal dele.
Vai. Bruno não gosta de Bia, olhem pra foto de Bia.
Eu botei em afronta.
Vocês não estão vendo, não, mas Bia acabou de botar a foto dela do cosplay de Aeris, tá ligado?
Quem aqui não gosta de Kenshin Himura?
Porra.
Peraí.
Não, não, velho, eu adoro o bicho.
Não tem como dizer.
Adoro.
Bruno foi render, né?
Não. É, tá certo, não, tá bom.
Que é aquele personagem que eles tentaram explorar o passado dele nos ovas e mais na frente no mangá. E o personagem ficou muito melhor quando você volta pra ler tudo, tá ligado? É, o Kenshin realmente...
Tem uma coisa no Kenshin que eu não gosto.
O quê?
A voz original, cara. Eu acho irritante.
Ah, velho, mas tem muito
Goku?
Protagonista. Tem muito protagonista no original japonês que a voz realmente não... A voz do Goku, é velho...
Eles tipo... mulheres, né?
É, cara. Porque são mulheres. É como criança aqui. Quem faz criança aqui no Brasil... são sempre mulheres, tá ligado?
Goku é um caso à parte porque, assim... Era uma criança, aí tinha a dubladora, né? Sempre a mulher que faz voz de criança. Só que aí quando cresceu, ela disse, ah, não, deixa o mesmo dublador, não sei o que. Aí ficou ela mesmo fazendo a voz de grande.
É, só voz
que
de parece Goku, que tava
tendo todo. E depois de Gohan, e depois de Goten. E Gohan velho, agora... Goten velho.
Mas a voz da dublagem...
Ela faz a voz dos outros também?
É, sim. Ela é a voz de todos eles, Gohan, Goten e Goku.
É um saco pra ela gravar, né?
Ou não, ela deve ter ganho um dinheiro do caralho, sim. Dublar três personagens, tá ligado?
Agora... Não, é.
E parece que chamaram os dubladores originais de Dragon Ball pra dublar o filme novo, né? Isso que vai estar pra sair.
Eu sei que no Brasil foi, né? Todos os
dubladores. Kenshin. Exatamente. Agora,
sim, então, voltando pra Kenshin,
de novo, né? Kenshin, então. Kenshin é feito. A voz dele é feita por uma mulher também?
É, sim, é.
Não, aqui no Brasil não.
Não, no Brasil.
Lá no Japão não. É.
Ah, não. Tu não Japão. Gosta da voz dele original no Brasil?
Não, no Japão. No Brasil eu gosto.
A do Brasil é. A do Brasil é do maluco que faz Jack Chan. Sim.
É muito bom ele, cara.
Eu suponho que a voz dele seja feita por uma mulher ou pra dar mais a sensação de ser criança, ou então pra passar menos a ideia de, o casalzinho, que nem Peter Pan.
É, que ele não é um cara assim que é uma ameaça, na verdade.
Até porque o personagem original, ele não é baseado num samurai. Que ele era confundido com uma mulher de traços tão femininos que ele tinha, o Meiji, não, Meiji não. Eu não vou lembrar o nome do maluco agora. Mas era um dos quatro grandes espadachins, né? No final da era Meiji.
O Sashi, tá falando?
Não. No final da era Meiji. Existiam quatro grandes espadachins, que era esse...
Para a Wikipédia.
É, que era esse que era baseado no Kenshin, que era um que era baseado no Sanosuke, que era um que era baseado no Saito, e o quarto eu não lembro se ele foi baseado em alguém dentro do Samurai X. Eu sei que dos quatro grandes... o pessoal dizia que esse cara que o Kenshin é baseado, ele realmente era, ele não era ruivo, mas tinha uns traços tão femininos que ele era confundindo com a mulher. E dizem que ele era o mais sádico dos quatro, tá ligado?
É mais fácil você achar um ruivo em Salvador do que achar um ruivo lá
no Japão, né? É verdade.
Do original, viu? Cheio de sarda, branquinho. Olha lá.
Cara, fala-se ruivo agora, então. Eu lembrei daquele episódio de South Park, tá ligado? Que o Cartman acha que ficou ruivo, tá ligado? Que ele tenta uma associação de ruivos, tá ligado? É muito infame.
South Park é foda, brother.
South Park é infame, por natureza, por essência.
Fufu, agora, diga aí, você quer falar mais alguma coisa do Kenshin ou quer falar logo do seu personagem
Kenshin? Eu ia só completar aqui. Pela voz, a minha suposição era que tinha escolhido mulher só pra, talvez por causa da questão tipo Peter Pan, que nas peças de teatro originais, Peter Pan sempre era representado por uma menina, especificamente por uma atriz, especificamente para não ficar a sensação de que vai ter o casalzinho, coisa, pra ficar uma coisa mais infantil, sem levar pra esse lado. Ou, pelo menos, é isso que eu entendo que seja. Aí eu supus que fosse isso, mas você já falar de outra coisa. Agora, eu via aqui, aparentemente, eu não li a página toda da Wikipédia, Kenshin é baseado, aparentemente, num cara chamado Kawakami Gensai.
É, esse aí mesmo.
Pronto, esse aqui. Aí eu ia dizer, provavelmente foi baseado, feições femininas dele é só porque não tinha barba. É uma mulher, não tem barba, olha.
Exato, porque temos nomes pra pessoas sem barbas. Preso. Mulheres. Como diz o cara do Epic Meal Time, como é que você faz a barba? Se você é homem, você não faz. Tá ligado? Única opção. Fu, aproveita aí o embalo e diga um personagem ou que você goste muito ou que você odeie.
Eu tenho uma sugestão aqui que será colocada para depois Ravel falar, porque eu não pensei em nenhuma sugestão que preste, não. Então, Ravel, Ravel, por favor, postule sobre esse protagonista, que tem algumas pessoas que gostam, outras que não gostam. Jesus, o que você acha dele?
Porra, velho.
Caramba, não.
Meu bom. Protagonista daquele livro grande, velho, né? Que tem, chamada Bíblia, né?
Caramba, acabamos de ter 50 ouvintes católicos, tá ligado? Cristãos.
Posso... Não falou nada.
Posso falar?
Não vai falar.
Pula. Evitar porra pula. De... Tá bom, então. Polêmica. Então vamos substituir. Jesus fica como dever de casa para os ouvintes. Em vez dele, vamos colocar como é o nome desse bicho aqui. Deixa eu lembrar. Peraí. É uma série pouco conhecida, então fica mais difícil aqui. Deixa eu lembrar o nome dele. Deixa eu procurar aqui na Wikipedia. Star Wars.
Luke Skywalker?
Luke Skywalker.
Caraca, velho.
Ah, eu não tenho nada contra ele, não. Eu achei ele legal. Apesar de achar Darth Vader o cara dos caras.
Não, é... na verdade, assim, eu não tenho nada contra o Luke. Na verdade, eu gosto, assim, da trajetória do herói dele mesmo. De, tipo, de Zé Bostão até o Retorno de Jedi, quando ele chega no covil do Jabba the Hutt, tá ligado? Que ele tá muito moral, velho. Os braços, assim, meio cruzados um em cima do outro e... Não, eu gostaria de negociar o carbonite ali do Han Solo e tal. E, tipo, ele tá muito moral ali, velho. E quando você vê o sofrimento dele, desde que ele saiu de Tatooine, né? De Tatooine, até ele chegar ali de novo, até ele voltar pra lá e acontecer aquilo tudo. Eu realmente eu gosto do Luke Skywalker, tá? Eu não gosto do Anakin Skywalker.
Olha, eu não gosto do Anakin Skywalker, concordo com você. O Luke, né, nem que eu não gosto do Luke. O Luke pra mim é um bosta, tá ligado? Um peido na farofa. Ele perde totalmente em imagem em comparação com o Solo, meu irmão.
Totalmente, ele perde, fica muito cara, pra trás.
Eu te amo, eu sei.
Não, velho, mas você não pode comparar Han Solo com o Luke, tá ligado? Han Solo é o cafajeste, tá ligado? Ele tem que se destacar, tá ligado? É.
Mas Han Solo não beijou a irmã, e aí?
Que bom!
DJ, né?
Ele beijou a irmã dos outros.
Ele beijou a irmã dos outros, é.
Não, velho, eu gosto.
Eu acho o Luke coitado, velho. Não sei, é um bicho muito...
Não, porque assim, se você contando com... É Filhos do Império, é aqueles três livros que
a continuação.
A continuação, todo mundo. Se você é um pouquinho nerd, você com certeza sabe do que eu tô falando. Eu acho muito mais triste a história dele, assim, quando você vai medir tudo, né? Tipo, de órfão até o final, quando ele é tentado novamente pelo Imperador e ele acaba cedendo pra tentar destruir o Imperador por dentro, né? Assim, do lado Sith, só que ele acaba caindo mesmo para as trevas. E os sobrinhos dele, né, que ficam malucos. A porra do nome Anakin é amaldiçoado, tá ligado?
Cara, sabe o que eu digo que é triste? Triste é a história dos três filmes, tá ligado? Um do Ameaça Fantasma, dois do três. Esse é triste, velho.
Com certeza.
Triste é a história de Anakin, que é um saco, meu irmão.
Com certeza. O Luke é passável, tá ligado?
Nossa,
o Anakin não é, velho. Vocês já viram aqueles vídeos como Star Wars poderia ter sido feito? Um pessoal tava postando na internet, um cara, um ano atrás, ele falando, olha, e se o cara tivesse escrito a história assim, no lugar do Anakin ser... O principal ter sido o Obi-Wan Kenobi, tá ligado? O mundo ter sido 2 e 3 através dos olhos dele, tá ligado? Saiu um e da Ameaça Fantasma, e esse ano agora saiu 2, né? Como é? A Guerra Clônica, né? A Guerra dos Clones.
A Guerra dos Clones.
Cara, assim, meu entendimento de inglês é limitado, vocês sabem, né? Mas assim, pra escutar, e eu ligo as legendas do Google, dá pra eu acompanhar muita coisa. Cara, o cara mostrou que George Lucas, com aquela base de história, ele podia ter feito um negócio 10 vezes melhor, que o Anakin ia ser 10 vezes mais interessante e, tipo, lógico, a gente não sabe o que é que vai acontecer no terceiro, né? No que é que o cara vai falar.
Sabe o que aconteceu, cara? Acho que ele ficou impressionado com a possibilidade dos efeitos especiais e pensou da seguinte forma: eu não preciso fazer uma história muito concisa, muito fechada, porque os efeitos especiais já vai suprir tudo, suprir toda essa parte.
E a só que os, é tão as pessoas famosa que ela vai vender de todo jeito.
Não, mas sabe qual foi, assim, que é
ele, a vantagem? Ele não levou em consideração que o que mais importa é a questão da história em si, não os efeitos.
Tanto é tanto que, na verdade, é como eu disse umas 10 vezes já, todo mundo já sabe. O Jorge Lucas, ele teve uma ótima ideia, tá ligado? Mas ele é péssimo em execução. É tanto que o melhor filme da trilogia clássica é justamente o que ele não dirige, tá ligado? É justamente o que o professor dele dirigiu e ficou e, tipo, e deu a seriedade da coisa. É, tipo, elevou o Darth Vader o vilão da história, tá ligado? O Palpatine ainda ele é inferior ao Darth Vader, tá ligado?
É verdade.
E, exato. E... é, caramba, me perdi.
Droga.
É isso aí. Sabe que essa parte todinha vai ser cortada porque a gente desviou violentamente de falar do personagem, mas tudo bem.
Não, mas tipo, a gente começou falando do Luke, mas pulou pro Anakin, que foi
o protagonista. Porque a gente foi pra a história que ter sido melhor e não sei o que, mas.
Grande parte do que estragou o Anakin foi o Hayden Christensen.
Ah, velho, eu não acho que foi o ator.
Eu não gosto dele.
Não, ele é um péssimo ator.
Assim, eles só escolheram ele porque é parecido com o ator que aparece no final do último filme.
Caraca, velho, mas é muito. Assim, tanto o pirralhinho quanto o Anakin pequeno, quanto o adolescente velho, os dois atores são péssimos, tá ligado? Assim, não é existe nível.
É tipo, poderia. Quem sabe, talvez, o personagem já é mal construído, mas talvez com um ator melhor, você tivesse uma empatia maior, mas eu não tenho nenhuma empatia.
Não, sabe por que eu digo que não? Porque a Natalie Portman, ela tá nos três filmes e ela é uma pedra interpretando, tá ligado? O problema do Star Wars é o Jorge Lucas, tá ligado? Então, assim, tipo, o Anakin é um personagem mal escrito, assim, né, como protagonista, ele é terrível, mas assim... Não era um ator que ia salvar, tá ligado? Era o roteiro que era uma bosta.
Não, com certeza.
Não, mas com certeza o ator iria ajudar muito, cara.
É, justamente.
Mas a Natalie Portman não ajudou, tá ligado? Tá certo que eu gosto, eu gosto do Obi-Wan, do... Como é o nome dele?
Ewan McGregor.
Do Ewan McGregor, tá ligado? Eu gosto do Obi-Wan. Mas... Você tem que ser muito, muito.
Que saído. Também. Eu diria... O Obi-Wan também não tá legal. Mas você ainda tem uma coisinha assim. Porque o Ewan McGregor é muito bom.
Eu diria que as duas coisas desses primeiros filmes, que não são primeiros, né? Que são os mais recentes. Foi Darth Maul e o Obi-Wan. Eu gostei do Obi-Wan.
É tanto que nessa série que eu tô dizendo do que aconteceria se estava fosse bem escrito. O Darth Maul, ele continua, ele não morre, tá ligado? Ele continua como vilão. E é justamente o elo entre a vilania, né, do filme. É justamente o Obi-Wan e o Darth Maul. Porque o Obi-Wan, ele meio que... Não é que ele vá caminhando pro lado negro da força, mas ele tem muita raiva do Darth Maul por ter matado o Qui-Gon Jinn, tá ligado? Uhum. E assim, ele dá uma linha, meu irmão, completamente diferente de... Da visão de Star Wars, tá ligado? Que você fica, porra, isso é o Star Wars, tá ligado? É como quando eu assisti o desenho do Tartakovsky, eu acho o nome do cara, que passava na Cartoon. O desenho animado mesmo de Star Wars. Aquilo ali, pra mim, é Star Wars, tá ligado? Tipo, tem muita batalha, mas é tudo muito bem ligadinho, tudo bem amarrado, tá ligado? E apesar dessa série ela não ter realmente um protagonista, mas você sente que o universo Star Wars é o protagonista da série, tá ligado? Você acompanha ele muito bem.
Então, o protagonista que eu dei no Star Wars é Jorge Lucas.
É, Jorge Lucas. É.
Faz sentido.
Pronto. Eu vou falar de um agora, que eu vou guardar aquele meu melhor pro mais pra frente.
Acabei não fazendo meu comentário sobre sim. Qualquer personagem de Star Wars. Eu não vou comentar nada porque eu não assisti nada direito. Então pode.
Caramba, velho, tá muito infame, velho.
Saia dessa conversa.
Cara, posso dizer um personagem de Star Wars que eu odeio muito. Diga. Eu odeio muito. É o Jar Jar Binks.
Não, mas conta, velho. Isso aí. Piada de peito não conta.
Cara, já acabei com leite, né? Porque esse cast é pra ter vilões que a gente gosta e protagonistas que a gente desgosta. Jar Jar Binks todo mundo desgosta, então faz sim.
Exato. Eu vou falar de um.
Precisamos de coisas que sejam mais... Qual é o nome?
Polêmicas.
Isso, obrigado.
Pronto, eu vou dizer um que não é tão polêmico, porque eu acho que é quase uma unanimidade. Eu vou voltar um pouquinho para os animes de novo. E eu vou aproveitar aqui a lista do Bruno. O Shinji Kari. Eu odeio o bicho.
Também.
Meu irmão, do fundo da minha alma, tá ligado?
Também.
Caraca, velho. E assim, quando você vai assistir as coisas e você vê que toda a merda do mundo foi justamente por culpa dele, tá ligado? Tipo, pela falta de ação dele, pela falta de...
Exatamente. É. Por ele ser um Zé Ruela.
Um Zé Ruela.
Ah, eu sou o centro do universo. Tudo
Ah, papai gosta de mim.
É. O pai, olha, é massa quando você coloca dentro do contexto, né? O pai dele colocou ele dentro de um complexo militar futurista, com meninas gostosinhas usando roupa de colan. Pilotando um robô gigante e morando com a gostosona. Porra, velho! Como assim teu pai não te ama? Como assim teu pai não te ama, velho?
Pois é, ele deu tudo isso. E não mudou o fato dele ser um bosta, tá ligado? Não cresceu, velho.
Só existe uma versão do Shinji que eu gosto, que é desse Rebuild.
Ele morto.
Que é a versão
você
dele.
Você tinha dizer que era do mangá.
Não. O do mangá, ele é menos emo, mas ele segue a mesma linha, assim, a mesma personalidade. Eu gosto muito do Rebuild of Evangelion, porque ele começa como emo, mas no primeiro, né? Mas do segundo, o segundo todinho, ele tem muita atitude. Ele não quer deixar que a coisa vá pra merda, tá ligado?
Ah, é.
E assim, e quando você assiste o 3.0, que você vê assim, porra, velho, ele se esforçou ao máximo, mas o máximo dele foi, deu merda, tá ligado? Assim, é o personagem em si que ele é o catalisador da merda, tá ligado?
Eu diria que muito é uma palavra forte.
Não, velho, tá.
Ele tentou.
Não, ele tentou fudidamente, velho. E assim, e eu fico mais indignado ainda com o 3.0 por causa disso. Porque assim, no final do 2.0 tava todo mundo, vai Shinji, você consegue, fode o mundo, tá ligado? Aí todo mundo se fode, aí o bicho volta no 3, não, a culpa é toda sua, seu filho da puta, sua, tá ligado? Aí só que ele continua sendo, não sei, velho, assim, até pra mim Evangelho, esse review da Evangelho só vai valer até o 2.0, tá ligado? Vai ser uma série de 4 filmes que eu parei na metade.
Eu tenho que ver os filmes novos. Eu não
cara, o 3, o 3, o 3 fudeu, velho. O 3 fudeu, velho. Fudeu rude.
Não tem como salvar, velho. Não tem como salvar no 4.
Tem não.
Não tem a mínima possibilidade de ser salvo, tá
só
ligado?
Só se eles ignorarem o 3 e fazer o 4.
Ah, cara, caramba, mas o Evangelho tem alguns personagens que eu não gosto.
Se inspirarem em Homem-Aranha mesmo.
Além do Shinji, velho, eu não gosto da Rei Ayanami, tá ligado?
Quando você não falar de Tenten,
cara, tá pensando. Velho, eu gosto.
A única personagem que eu acho legal é a Suka mesmo, tá ligado?
Não, velho, tu já leu o mangá?
Kaji é legal, Suzuhara.
Kaji é legal. Enfim, Catabrosa, tu já leu
o mangá? Cara, acho que eu comecei a ler. Eu comecei a ler quando eu tava sendo publicado aqui. E parei justamente quando pararam de publicar.
Pronto, então você viu ainda muita coisa. Você vê a evolução daquela Rei, tá ligado? Que ela termina se importando com ele e tentando fazer as coisinhas pra agradar ele. É tanto que é por isso que a morte dela é tão chocante pra mim no mangá, tá ligado? Assim, não que eu não soubesse que aquilo ia acontecer, porque eu já tinha assistido um anime. Mas você fica, não, velho, por que você morreu? Você era melhor do que todos eles, tipo, era o casal perfeito, tá ligado? Eu fiquei muito triste quando ela morreu, velho.
Eu tava torcendo ele ficar com
olha.
Eu não sou muito fã da Asuka, não. Apesar de gostar dela, eu não... Ela é muito, pra mim, ela é muito fanservice, tá ligado?
Eu acho também.
Não, mas é...
Eu acho que ela é braba.
Iniciativa, justamente, pô. Que vai e não tem isso, não. Abre não.
Mas
você polêmico e dizer que eu gosto de Shinji.
Caraca, por quê?
Eu gosto de Shinji, a versão dele de Evangelion Redeath.
Redeath and Rebirth?
Não, a Redeath não. Death
aquela versão que é outra. Do colegial é bizarra.
Essa, claro.
Ah, aquela
a versão
do...
Iron Maiden? Aquela que a gente redublar e não fez.
Ah, sim. A redublagem do Evangelion, sim. Aí sim. Ah, eu acho que as pessoas não sabem mais o que é isso. Né? Essas crianças são todas criadas a leite de pera com ovo maltine.
É, tem
razão. Acho que a gente devia fazer um podcast específico disfarçando pra todo mundo que era um podcast. Na realidade, a gente tá forçando todo mundo a gravar todas as falas.
Eu acho que a gente deveria pegar um episódio de Evangelion e a gente redublar todas as vozes.
Mas então, a gente acabou falando mais de personagens que a gente odeia, tá ligado? Vamos tentar falar de um que a gente goste. Quem aqui quer falar de um que a gente goste?
Naruto.
Puta que pariu, velho.
Com Lost totalmente desacreditada na última temporada, mas vou assistir.
Caraca, velho, falando em Lost, eu vou aproveitar agora. Eu odeio o Jack, velho. Puta que pariu, que personagem chato do caralho, velho.
Irmão, é sério. Neurocirurgião mágico que faz.
Exato, tudo. Tá ligado? Ele ser neurocirurgião dá skills a ele em todas as áreas, tá ligado?
Eu
acreditei em algum momento que ele ia consertar o submarino, tá ligado? Não, eu sou neurocirurgião. E os circuitos.
Deixa comigo, né?
Os circuitos do submarino são como o cérebro humano, eu posso consertar, tá ligado? Eu vou me dar 5 segundos de pânico e depois eu vou. Eu vou consertar essa merda, eu vou pilotar esse monstro de fumaça aqui. Eu vou ficar 5 segundos com medo dele e depois eu vou domá-lo com, sei lá, velho, com uma corda, tá ligado? Eu vou botar meu chapéu do cowboy.
Eu vou masterizar a viagem no tempo porque eu sou um neurocirurgião.
Cara, o que tá acontecendo? Vocês estão falando do quê? Eu me perdi.
Cara, eu só digo uma coisa. Eu só digo uma coisa. You have to come back.
Não! You have to come back. Sabe qual é a frase de Lost?
Caralho.
You son of a bitch. Tá ligado? Pra mim o Sawyer é o melhor personagem daquela merda toda.
Cara, e Lost tem muitos personagens bons. Hurley é muito bom.
Cara, tá, mas pra você ver como...
Péssimo de...
Mas tudo é estragado pela porra do Jack, tá ligado?
John Locke só fica ruim na última temporada, velho.
É.
Cara,
mas é porque a série esticou demais, não?
Na verdade, a série se perdeu, velho.
A série se perdeu pra mim no final da segunda temporada, tá ligado? Eu já tava assistindo na obrigação. Digo, não. Eles estão. No lugar deles estarem respondendo perguntas. Porque assim, eu odeio o maluco que fala assim: ah, não, Lost era sobre os personagens, não era sobre o segredo. Mentira, meu irmão, porque a série comprou todo mundo. Assim, você queria saber o que era o monstro de fumaça, porque tinha a porra de um urso polar, o que era aquela escotilha.
Porque estavam levando as crianças.
Porque o Walter era importante, porque o filho da Claire, ela tinha que criar ele, tá ligado? Tipo, são perguntas, você não tá falando dos personagens, você tá querendo saber respostas, tá ligado?
E tem outro personagem que eu odeio em Lost?
Diga aí.
O Ben.
Caraca, velho.
Eu odeio o diabo Ben, velho. Que caraca. E principalmente por causa da redenção final dele, velho.
Eu não assisti até
o que cagou. Cagou, tá ligado?
Tá o Ben, pra mim, entra naquela categoria, igual o Mindinho de Game of Thrones, que é um filho da puta que eu gosto, velho. Eu gostava dele.
Cara, olha, se ele se mantesse fiel ao personagem até o final, mas aquela redenção final pra nada, pra dizer que ele teve aquela redenção e a mudança e...
Da ah, beleza, agora
eu fudi tudo até aqui, mas beleza, vou fazer a coisa.
Irmão, eu nunca vou aceitar uma série que o final dela foi Caverna do Dragão, tá ligado? Estávamos todos mortos. E os produtores, eu lembro da Diego Comic, São Francisco, a de São Francisco, os caras perguntando, não, mas aí no final eles são todos mortos, não, parem com essas histórias, isso é mentira. E no final era, eles se enrolaram tanto que eles tiveram que dar esse final. E tipo, a série toda, quando você vira e olha pra trás, a série toda, pega Kerrigan, pega. A série toda era sobre o Jack se aceitar, tá ligado? Era um personagem de merda, todo mundo conseguiu sair daí. Sabe o personagem que eu gostava? Mr. Echo.
Falei,
era muito bom.
Mr. Echo era o cara.
Assim, discordando um pouco de você, cara, é o seguinte, de fato, o final é muito ruim, mas eu não negligencio, não digo que a série toda é ruim, não negligencio a história toda, porque a jornada foi muito boa. As temporadas até chegar ao final foi muito boa. Caraca, o desfecho realmente não foi tão legal, tá ligado?
Caraca, velho. Mas o final
a emoção que teve, cara, eu tive, eu juro a você, os dois últimos episódios, cara, eu chorei os episódios todos, tá ligado?
Caraca! Sabe,
o que eu mais me apeguei foi o Desmond.
Não, pô, mas, cara, assim. A história em si, muito. A trajetória em si, pô. Foram 6 anos, né, a gente lá assistindo aquela seriado e vendo e tentando descobrir, entender o que é que tava acontecendo. Se, mas, caso do final você dizer, ah, é tudo uma merda.
Mas é porque é justamente, tipo, você não pode contar uma história boa, tá ligado? E no final você cagar. Porque, tipo, é a conclusão, tá ligado? É tipo, eu faço uma mega, sei lá, um mega projeto e tal. Olha, porque vai ter isso aqui. Aí no final, mas eu não vou poder fazer isso, tá certo? É uma ideia legal. Muita
expectativa, cara. Eu tô vendo o neguinho vai ficar muito puto com o final de Crônicas de Gelo e Fogo, velho. Porque eu não tô vendo como terminar bem, tá ligado?
Cara, não. Agora eu discordo, eu sei que. Porque eu acho que Game of Thrones, ela. Tipo, várias coisas que aconteceram na história, elas levaram pra uma evolução da história. Diferentemente de outras, como Lost, por exemplo. Que o que aconteceu não justificou o final, entendeu? Foram coisas, clímax soltos, assim, que
cara,
não...
vocês jogaram Mass Effect?
Não. Algum jogo vocês jogaram? Eu joguei faz Mass Effect? Muito tempo, velho, eu não lembro, não.
Cara, Mass Effect sofre do mesmo mal, tá ligado? Os 3 jogos são fantásticos, a história é fantástica, mas o final, tipo, caga no pinico e joga pra cima rodando, tá ligado? Mas, mesmo assim, eu não considero como perdido, tá ligado, a história. Eu aproveitei, me diverti até aquele momento. Afinal,
não foi?
Aí, sabe o que é engraçado? Agitaram. Falou Bruno falando em Mass Effect aí e tal, e não e comparando com Lost, e não gosta do final do Final Fantasy VII.
Eu acho como muito ruim. Acho muito ruim, velho. Que
não, mas a jogada foi boa. Você gostou do jogo no geral, antes do final?
Caramba, eu vou dizer o seguinte, eu vou contar minha experiência com Final Fantasy VII. Final Fantasy VII eu joguei no mesmo esquema que eu joguei Final Fantasy VIII, tá ligado? Entendi. Não sabia porra nenhuma de inglês, eu criei a história toda na minha cabeça.
A sua história foi ruim, então, Bruno, não foi a história do jogo.
Eu peguei um trauma muito grande, principalmente quando eu passei o dobro do tempo que eu já tinha jogado só pra pegar aquela porra daquele Gold Chocobo e a matéria Knights of the Round, cara. Aí acho que aquilo me causou um trauma negativo tão grande, tá ligado? Tão grande. Eu fui tentar jogar de novo. Sério, eu tentei jogar, afinal. É preconceito meu.
Acabou. Não dá mais não.
Aí quando eu vi assim um gráfico, eu fiz. Então. Não rola mais, tá ligado? Aí fiquei com a memória emocional de tentar cruzar aqueles chocobos desgraçados, tá ligado? Pra participar daquelas corridas. Pra cruzar o chocobo, até conseguir o gol de chocobo pra pegar uma matéria. Pra. Não sei, velho. Daí pra lá a história já não fazia mais sentido pra mim, tá ligado? Eu não tava acompanhando nada. É por isso que eu achei um saco, velho.
Ah, enfim,
Não é desmérito da história, é desmérito meu mesmo.
Tá certo. Vamos continuar, que senão a gente não vai sair dessa. Fu, diz mais um aí que tu tá mais calado do que todo mundo. Você gosta
que
você.
Eu tô calado porque vocês ficam falando de personagens diferentes aí, personagens de spoilers de Naruto. Fico falando de coisa que eu não conheço. Aí, na realidade, eu estou desde os últimos 5 minutos pesquisando aqui listas de heróis. Deixa eu ver o que eu não gosto. Deve ter alguém.
Enquanto o Fu vai pesquisando aí.
Olha, eu queria vai, fazer Rafael. Uma colocação aqui. Eu detesto todos os hobbits.
Morra!
Eu acho todos eles.
Atenção. Deixa eu adiantar. Eu gostaria de deixar. Não desqualifica, mas assim, que fique notado que o comentário de Bia está levemente enviesado, a opinião dela, porque ela gosta de como é o nome? Da série que também tem ingleses. Sherlock. Então, o comentário dela está levemente enviesado por causa disso.
Não, é impossível, não.
Eu não diria que não gosto dos hobbits. Os hobbits, pra mim, nem fede nem cheira também, tá ligado?
Não, Bruno, tu não gosta do Senhor dos Anéis, é diferente.
Essa é a definição.
Ah, cara, mas eu assisti o primeiro filme do Hobbit e gostei.
Foi?
Não li o livro, mas o filme eu assisti e achei maneiro.
Não, Bilbo é um hobbit muito mais legal do que
ele. A experiência foi ruim de ter passado 7 horas esperando na fila.
Bilbo é o hobbit menos chato. Beleza, Bilbo é o hobbit menos chato. Mas os outros hobbits
Os outros hobbits, tu tá falando Sam e Frodo, né?
Não, Merry e Pippin.
Merry e Pippin
são legais, velho.
não.
Eu gosto do Sam, gente.
Eu adoro o Sam, velho. Eu acho ele o personagem principal do...
Provance demais eles, cara.
Sim, eu gostaria não, de ser se ele desse um chute na cara do Gordo, pegasse o anel e fosse embora por conta própria, em vez de ficar arrastando aquele saco, aquela mala sem alça.
Ah, não. Não, não,
pode
não,
aí, otário. Pegar o anel e
fazer um personagem que não tem amor próprio.
Eu tenho certeza que o Sam planejou fazer isso várias vezes, mas todas as vezes ele lembrou que Gandalf ia transformar ele numa coisa natural.
Não, cadê a magia, gente? Cara, cadê a magia?
Eu não gosto do Frodo, então pronto. Vai dizer que eu não gosto de nenhum Hobbit, eu não gosto do Frodo, velho. Eu acho irritante o Frodo. Na verdade...
O Frodo não é realmente o melhor exemplo de Hobbit, não.
É porque, pra mim, Frodo, ele foi um protagonista forçado, né? Tipo, pois foram as circunstâncias que levaram ele a...
Ele é um Shinji Kari?
Porra, velho. Não. O Shinji não. É 100 vezes mais odioso do que...
Do que o Frodo.
Do que o Frodo, velho. Não tem comparação.
Ele toma tanto, não, né?
É. O Frodo ainda toma uma atitude de vez em quando.
Exato.
Oi?
Oi, a gente tá com efeito especial tá durante o podcast.
Tá usando CQ aí.
Tem um personagem que eu gosto bastante que, assim, quem assistiu a série não gosta dele. Ele é o protagonista de The Mentalist.
Ah, tem velho, o Patrick...
James. Tem gente que cara. Não consegue assistir a série porque fica com raiva da arrogância dele, tá ligado?
Eu acho gosto que... muito
adoro da arrogância
caramba, dele. O problema dele é o mesmo problema do protagonista lá de Death Note, tá ligado? É um personagem impossível, cara.
Impossível de existir? É nada!
Não, pô!
É porque tem umas coisas da série que exageram, de fato. Tá ligado? Mas de um modo geral, o Piqueiro é daquele jeito mesmo, velho.
Cara, não, pô. É aquele negócio que chega no poder de dedução que é absurdo, cara. Que não tem
como. Não, é porque. Não, é a diferença que tem entre The Mentalist e Lie to Me. É que Lie to Me eles tentam justificar como é que o cara percebeu as coisas. E aí é que eu acho que Lie to Me falha. Porque quando ele tenta justificar. Se você faz uma análise profunda em cima, você vê que ele não tem dados suficientes para concluir aquilo, entendeu? Enquanto Patrick Jane, ele não justifica exatamente, entendeu? Ele fala por cima, ah, não, eu percebi porque ele fez assim, assim, assado. Aí eu acho que mascara melhor, tá ligado? A fantasia da série.
É, eu acho que, tipo, às vezes ele fala com tanta propriedade que ninguém tem muito...
Não que cacife né?
de questionar o que ele diz, justamente. Às vezes nem pode estar certo, mas, né?
É. O melhor argumento dele é eu sou foda, tá ligado? Aí eu acho isso engraçado né, na série. É. Porque ele é um personagem que, tipo, ele não é branco. Ele não joga limpo. Ele chega na situação, ele percebe...
Ele tem tom de cinza, 50.
50. Ele chega numa cena, ele sabe que fulaninho é culpado, e o que é que ele vai fazer? Ele vai manipular todo mundo pra fazer fulaninho se entregar, porque o testemunho dele não serve de nada, entendeu? Ele precisa fazer o cara se entregar. Aí a graça da série é essa, entendeu? A forma como ele brinca com todo mundo e consegue fazer o cara se expor.
Eu gosto de Patrick Jane, eu realmente gosto dele.
Eu conheço gente que disse que não assiste a série porque não gosta dele, que acha ele arrumado.
O personagem é fantástico. O personagem em si, o ator, muito bom. Um excelente personagem. Mas assim, não deixa de ser um personagem impossível. Eu até entendo porque as pessoas não gostam, porque chega a soar até um pouco arrogante, como o Raval tava falando. E até presunçoso, né, por sinal. Mas eu acho muito divertido The Mentalist. Eu acho extremamente válido. O Patrick Jane,
ele é uma mistura do cara do Lie to Me com House. Tá ligado? Você não para pra discutir com ele, entendeu? Você dificilmente para pra discutir.
Eu não gosto de Teseu.
Teseu? De qual?
Novela?
Não, Teseu.
Teseu, personagem grego.
O personagem da mitologia grega. Pega mesmo, direto.
Teseu é um dos filhos de Zeus, né?
Todo mundo
o que matou a Hidra, né? O que matou. Na Grécia todo mundo era filho de Zeus, na verdade.
É.
Na verdade, Zeus era o Zé Maia, tá ligado?
Cara, ah, não é que ele era. Todo mundo era filho de Zeus. Ele tinha muitos filhos por fora do casamento entre aspas.
95%. Com... O seu filho era filho de Zeus, não se preocupe.
Teseu é o que matou a Hidra, né? É o que participou dos Argonautas também, não?
Não, Teseu é o que matou o Minotauro.
Ah, é.
Teseu,
é
o... porque.
Mas ele matou a Hidra.
Mas na verdade. Eu não sei lá se ele matou o que é. Ctrl F e Hidra. Não. Pronto.
Minotauro do UFC?
O Minotauro.
Que teve um filme recente, cara.
Não, Fúria de Titãs.
Não é Fúria de Titãs, não. É outro aí que tem que. Mostra até uma cena
Immortals. Do Minotauro.
Hã?
É o Immortals?
Acho que é o Immortals.
O Immortals é com o Henry Cavill, por sinal.
Não gosta de Rei Leonidas.
Cara, eu gosto do bicho, velho.
O bicho é overactor.
É, velho. Tonight!
Muito
overactor. É intenso, né? Intenso.
E o pior é que você assiste outros filmes dele e você vê ele em 300, tá ligado? É outro cara, tá ligado? Ele tá muito feliz.
Ele tá liberto, né, bicho? Ele tá solto.
Cara, eu não sei se foi a bomba que ele
tomou. Juiz ali, viu, velho?
Eu não sei se foi a bomba, a quantidade de bomba que ele tomou, tá ligado? Mas ele tá muito massa naquele... Tonight!
Olha, puxando nessa abordagem de personagens mitológicos, mais ou menos, eu não gosto de Kratos.
Caraca, velho.
Eu também
não gosto de Kratos. É um personagem vazio, tá ligado?
É, exatamente.
Ele tipo, tentam dar uma profundidade a ele, mas... Fala, pô.
Ele tem meia profundidade, né? Na verdade, ele não foi ver que a tua história é muito importante, não. O jogo, se botasse mais história no jogo, o povo ia ficar reclamando das partes chatas que ficam mostrando história.
Caraca, mas o mito, jogo, cara, a motivação dele, ele não tem motivação, velho. A motivação dele, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso. Cara, mas você tá errado, não importa, eu vou fazer. Não,
tipo, ele tem raiva de todos os deuses, a partir de um determinado momento. Ele tem raiva de todos os deuses, mas ele continua confiando em Atena, tá ligado? Tipo, o que é que garante que Atena também não ia trair ele, no final das contas, tá ligado? Ele não tinha motivos meio pra ficar obedecendo ela. Principalmente depois do final do primeiro, que ela meio que enrola ele, né? Ela diz, não, seus pecados serão perdoados. E ele pensou que os pecados serem perdoados era ele esquecer que matou a família. Mas no final das contas não era nada disso, tá ligado? Tipo, você... Aí ela fala, né, que não, você não... Você nunca vai poder... As coisas que você fez nunca vão poder ser esquecidas. Você tá perdoado de ter matado elas, tá ligado? Mas você vai
ficar com isso porque... é uma questão justa, né?
Não, é uma questão justa, velho.
Você vai apagar... Não, velho. Foi feito, tá feito.
Pois é, mas assim...
Você tem que aprender a conviver com eles.
Mas assim, se você parar pra pensar, né? A Atena foi extremamente filha da puta com o bicho, tá ligado? Porque ele quando ela diz assim, seus pecados vão ser perdoados, ele... Por exemplo, até no livro tem muito isso. Eu tenho o livro do jogo. E ela fala. Existe um livro, velho. É muito ruim. É muito ruim, velho. Porque ele não passa a emoção do jogo, tá ligado? Meio todas as cenas de ação são descritas da mesma forma.
É porque não tem o Kratos gritando, né?
Exato. Praticamente isso. E ela, tipo, mostra um pouco da politicagem do Olimpo, tá ligado? E você vê, assim, que ele fala, não, mas então eu vou esquecer tudinho. Ela, não, seus pecados vão ser perdoados.
Aí o bicho... marotagem, viu? Vou esquecer de tudo, entendeu? Claro, seus pecados vão ser
perdoados. Ah, sim.
Mas vou esquecer, não. Sim, vai ser perdoado, não se preocupe, não.
Tu já viu um canal no YouTube chamado As 5 Coisas?
Já vi.
Aí tu viu 5 combates nos games que a gente gostaria de ver?
Não vi.
Eu vi, cara.
Tem Minecraft contra Kratos. Mostra o bonequinho do Minecraft. Minha casa está construída e agora é Kratos, hein? Começa a matar ele. Por que você está fazendo isso? E Kratos grita, eu não sei. Pra mim Kratos é isso, velho. Pra mim Kratos é isso.
Pronto, vamos ver. Sim, Fu falou. Fu já falou.
Na verdade eu só mencionei Teseu.
Aí mudou pra Kratos, tá ligado? Você quer falar algo?
Aí, na verdade, não, eu ia só falar da história de Teseu, que o bicho vai lá, tem aquela Ariadne que ajuda ele. Ah, não, a gente ama um ao outro, não sei o quê.
Ariadne.
Ariadne é o nome do Traveco, cara. É por isso que esse exemplo ficou muito com a Aninhada. Eu não sei nem agora, mas já posso deduzir isso.
É um motivo.
No final das contas, era uma trap.
No final, a saída do labirinto que ela queria era outra, tá ligado? Sim, continue.
Aí ele não sei o que lá, ele fugiu, não sei o que lá, vamos embora pra casa. Aí pararam numa ilha, fica lá um tempinho, e depois ele foi embora e deixou a Ariadne lá.
Não, mas assim, mas isso é uma constante. Não voltou. É. Isso é uma constante em todo o mundo grego, tá ligado? Tipo, todos esses heróis semideus, eles são fila da puta, tá ligado? Meio que. Não,
mas parabéns pra ele, né? E ele foi embora ainda.
Os heróis. Deus são filhos da puta. A puta é o Deus
ou
o Deus
do
Cristo? Desde quando Zeus é conhecido por ser uma pessoa recatada?
Não é? Zeus é uma puta, meu irmão.
Enfim, alguém quer falar de mais algum?
Pelo menos ele não fez que nem Loki, né? Virou um argumento e engravidou.
É, não. Loki é zoeira demais, velho. Loki não.
Que é muito true, brother.
Passa na zoeira que a zoeira não tem limite.
Passa na zoeira que a zoeira não tem limite, meu irmão. Porque tá demais, Loki.
Loki é o deus da zoeira mesmo, cara.
É,
meu
irmão. Eu
vou ficar com a jumentinha e tal. E ficar aqui bem de boa. Opa,
tá. Pari o bicho, tá ligado? Eu vou zoar mais essa galera. Eu vou parir um cavalo, tá ligado? Que é muito mais legal, tá ligado? Todo mundo vai ser a maior onda na semana, tá ligado? Eu vou postar no Facebook.
Essa tirinha aí que eu mandei, tipo, tá um conselho no pessoal, o pessoal é do. Sei lá, o Olimpo dos nórdicos, sei lá. Lá em Valhalla, todo mundo reclamando. Aí tá. Aí chega Loki e vai reclamar. Deuses aqui reunidos, Odin não é pouco masculino. Ele pratica seis. Que eu não sei qual a pronúncia disso. É, magia de mulher! Isso aqui é mágica de mulher! Aí, Loki se transformou numa égua, deu à luz em um. Foi.
O cavalo deu de patas.
Se transformou numa égua, foi coberto por um cavalo e deu à luz um cavalo de oito pernas, Sleipnir. É, touché.
É, Loki não tem limite não, velho.
Eu lembrei de um personagem que eu odeio muito, eu costumo falar muito mal dele.
Ah, já falei, já pensei.
Eu lembrei de mais um motivo pra falar mal dele.
Pronto, diga.
Aoshi.
Aoshi? Ah, sim.
Gesto Aoshi, cara. E aí fizeram um OVA novo contando a batalha lá da cidade lá com o pessoal, é. E, tipo, a Osha ficou conseguindo fazer a Osha ser mais desprezível ainda. Uhum. Eu não vou dar spoiler, assista você vai ver, a Osha é desprezível, cara. É o maior vira-casaca da história dos animes.
Então, pessoal, pra gente terminar agora o podcast, que ele já tá muito longo, cada um vai falar um que gosta e um que odeia. A gente não vai discutir, é só pra encerrar, que ele já tá muito longo. Bia?
Que eu gosto, Sherlock, da série Sherlock, da BBC. E o que eu odeio... Harry Potter da série Harry Potter.
Existe uma série Harry Potter, velho?
Não. É a série de livro.
Nossa, tá.
É de filmes.
Bruno, você.
Oi, eu gosto... Caramba, quem é que eu ia falar? Sim, eu gosto de Gordon Freeman, da série Half-Life. Porque simplesmente ele é um pegador físico foda e resolve tudo com uma...
Ele é o
pé de Jack cabra.
Ele é o Jack do Siphon Filter. Oh, Splinter Cell.
Oh, e cara, eu não gosto do Mickey.
Verdade, velho.
É muito, muito irritante, cara. Muito irritante.
Todo mundo gosta mais
que o Mickey é protagonista. O
Pato Donald é muito melhor, velho.
É muito melhor.
Ravel, os seus.
Rapaz, eu gosto do novo Dante, do Devil May Cry. Gosto
maneiro,
dele.
Maneiro.
Gosto do Dante antigo. E um protagonista que eu não gosto. Eu não gosto do Luffy, do One Piece.
Ah, velho, não. Não
gosto dele, não.
Quando a gente fizer o podcast sobre o One Piece, a gente conversa.
Caramba, eu tenho que ler só. Eu tenho que só assistir os 500 episódios de One Piece.
Cara, o mangá é muito melhor.
500 é só a primeira temporada, brother.
É. Fu, você conseguiu pensar em algum que você adora e que você odeie?
Eu pensei em um que eu gosto, tentando pensar no que desgosto, mas só que... Meanwhile... Não, estou procurando aqui o nome, porque esqueci o nome do indivíduo.
É de que série? De que livro? De que...
É de Breaking Bad.
Mr. White?
Mr. White?
Não é Mr. White.
Sim, o Heisenberg.
Esse outro personagem? Esse outro também não.
Jesse Pinkman.
É o Jesse Pinkman, todos dois? Cadê aqui? Que saco. Tá bom, vou perguntar, talvez vocês se lembrem. Vou falar esquecendo o nome e vocês corrigem no meio da gravação, né? Então joga. Eu gosto, não pensei em nenhum que desgoste ainda, mas eu gosto daquele Better Call fulano.
Hã?
Lá, Breaking Bad. Bia, eu confio em você, por favor.
Caraca, meu irmão, que dorgas, velho.
Saul.
Ah, Saul Goodman. Sim, o Saul advogado.
Era qual o Saul? Melhor personagem da série inteira.
É o melhor. Concordo.
Pronto, eu vou falar os meus dois que eu gosto, que eu odeio. O que eu odeio, eu acho que todos vocês podem pegar carona nesse ódio, é o Seiya, tá ligado?
Cara,
não existe como...
Eu tava esperando.
Eu não entendi quem ia falar dele. Ninguém falou dele, eu senti falta. Tinha certeza que iam falar dele.
Ele fica... Seiya ser minha dele.
Exato.
Eu gosto do Seiya, na verdade. Menos quando... Eu gosto do Seiya, mas é porque eu gosto de todo mundo. Menos quando ele diz, eu não sei, meu Deus, e agora? Estamos sem solução. Já sei, vou meter uma cabeçada, deve resolver.
Eu odeio o
Seiya. Cara, eu não lembro se é no mangá ou é no anime que fica mais... Eu acho que é no anime mesmo, que fica violentamente óbvio, tipo... 15 pessoas ficam em cima dele. Não, então bora fazer isso aqui. Não, não resolve não. Então eu vou dar a cabeça. Não, Seiya. Não tem esse problema aqui. Não, mas isso não resolve. Então eu vou dar a cabeça. Não, não sei, mas... 15 não, vezes...
ele é imbecil, ele tenta, velho. Ele
se jogar, né? Não, eu vou me jogar e me desfacelar que nem um personagem Happy Tree Friends, talvez resolva.
Eu vou dar narigadas na mão dele, tá ligado? Até resolver. Pronto, um personagem que eu odeio, cara, tá vendo? Todo mundo odeia, é o Seiya. E um outro personagem que é de uma série de jogos, de Breath of Fire 3. Eu gosto muito do Ryu, tá ligado? De tipo, de todos. Pelo menos até o 3, assim, até o 4 ainda me vai. Ryu.
Você está falando de Ryu?
Não, Ryu do Breath of Fire 3, tá ligado? Dos três, ele é o meu favorito. Assim, eu joguei todos os três, na verdade, o 2 eu gosto muito mais da história dele. Mas o do 3, eu, sei lá, não sei se foi porque eu joguei muito, eu tenho uma simpatia muito maior pelo personagem.
Eu gosto de Ryu do Street Fighter 4.
Ah, tá. Caramba, eu... eu prefiro Ryu do que o Ken.
Eu também prefiro Ryu ao Ken.
Então, senhores, esse foi nosso podcast. Nós voltamos.
Até quando?
We never know. Então, pessoal, até a próxima. Mandem e-mails para... Qual o nosso e-mail, Ravel?
cuecadefora@gmail.com.
Curta nossa página no Facebook. Nosso Facebook é qual, Bruno?
Sério? Não sei, cara. Vai lá no Facebook e bota o
Você vai no Google e digita assim,
CDF, Cueca de Fora. Deixa eu ver se é isso.
É Cueca de Fora.
facebook.com/cdfcast.
Bia, qual é o nosso Twitter?
@CDFcast.
Isso. Então, pessoal, até a próxima. Falou. Tchau.
Um abraço.